Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes quer dedicar o Contracorrente de hoje às notícias recentes sobre ameaças que terão sido feitas a várias deputadas por um grupo de extrema-direita.
Sim, bom dia. Bom dia. É verdade. São notícias preocupantes, são notícias de ontem à noite. Referem um mail enviado por militantes da esquerda radical e a deputadas, por um grupo que eu devo dizer que confesso que desconhecia. Chama-se Nova Ordem de Aviso, Resistência Nacional. Bem, eu bem sei que estes grupos de extrema-direita estão sempre a mudar de nome. Parece que haverá ali antigos militantes da Nova Ordem Social, do Partido Nacional Renovador e dos uma coisa chamada Portugal à Marsequina. Quando se escava um bocadinho, acho que acaba sempre em Mário Machado e naquele grupo que assassinou Alcino Monteiro a 10 de junho de 95, e há 25 anos já. Acho que parece estar sempre a acontecer, parece estar agora a acontecer, e que é novo. É que esta gente, que é aparentemente muito pouca, está a atuar com um bocadinho maior descaramento. Há uns dias, no último fim de semana, o mesmo grupo fez uma espécie de parada em frente da sede do SOS Racismo, puseram umas máscaras brancas para não serem identificados, levaram umas tochas. Pelas imagens não eram muitos, para aí uma dúzia no máximo.
Mas ainda assim, José Manuel, foi um gesto inédito, porque pareciam que queriam imitar o Ku Klux Klan.
Sim, disseram isso, mas eu por acaso não tenho bem a certeza se era bem essa ideia. As máscaras eram brancas, eram uma coisa um bocado diferente, mas acho que era uma coisa, parece-me óbvio que queriam intimidar. Bem, vamos lá ver. O que vimos foi pouca gente e por enquanto ainda não houve violência, mas agora há uma coisa que estamos a ver todos, não é? Estamos a assistir a uma escalada verbal e a uma escalada nas redes sociais e a uma escalada dirigida, porque há preocupação de identificar os militantes mais destacados da esquerda radical. Há aqui uma novidade na agressividade, no descaramento, mas por enquanto eu não sei bem ler as consequências.
E em Portugal praticamente não temos tido violência política nas últimas décadas.
Isso também é verdade. Temos tido essa dado que é importante. Se excluirmos o terrorismo das FP25, que já vão 35 anos, mais de 35 anos, não há violência política em Portugal a sério, prolongada, organizada, há muito tempo. Uma coisa ou outra esporádica, mas de resto nada. Mesmo em manifestações, se nos lembrarmos bem, mesmo no período mais tenso da austeridade, houve praticamente sempre grande disciplina, penso. Na minha perspectiva, é que isso tem muito a ver, sobretudo nesse período, com o controle que o PCP e a CGTP tinham com os seus serviços de ordem sobre as manifestações e os manifestantes. Aliás, as poucas vezes que houve descontrole foi sempre, ou praticamente sempre, depois do serviço de ordem da CGTP desmobilizar. Mais recentemente, de resto, tivemos manifestações em que podia ter havido tensão, mas mesmo aí tudo correu pacificamente. Por exemplo, agora nessas manifestações do Chega, também elas foram controladas, não houve, houve um momento ou outro de tensão, mas houve também aí capacidade de nada sair da ordem. Portanto, ou seja, temos tido em Portugal uma capacidade de não ter nada de parecido com, por exemplo, aquela violência que nós vemos em Espanha com aqueles radicais de esquerda da Catalunha, por exemplo, que atacam a polícia e incendiam caixotes de lixo e carros, ou com aquela violência inorgânica dos coletes amarelos em França, por exemplo.
Mas agora, com estes sinais, tu achas que isso pode mudar?
Bem, eu acho que estamos a viver tempos estranhos, não só em Portugal, e que temos que ter cuidado. Eu não sei se reparaste, mas o que excita grupos como estes da Nova Ordem de Avis é o mesmo que excita grupos como os chamados Antifa, que também existem em Portugal, que até se reúnem numa coisa chamada Frente Unitária Antifascista, e que são basicamente aquilo que habitualmente nós chamamos causas identitárias. Já não são só as causas sociais, digamos assim, que habitualmente eram as que mobilizavam as grandes manifestações. Portanto, são causas de tipo diferente, às vezes um bocadinho mais radicais. Eu não queria estar a enganar-me, mas acho que a primeira vez que estiveram estes grupos frente a frente foi quando um grupo convocou uma manifestação para descolonizar a estátua do Padre António Vieira, e uma manifestação, e essa manifestação não se realizou precisamente porque a extrema-direita convocou uma contra-manifestação para defender a estátua. Portanto, é precisamente uma causa identitária, ou seja, de novo tipo. Isto foi há 3 anos já, foi em 2017. Este é o tipo de temas que se exalta muito os nacionalistas, mas é preciso reconhecer que na altura quem abriu a caixa de Pandora foi precisamente grupos, podemos identificar como radicais de esquerda. Portanto, há aqui uma retórica, por assim dizer, se autoalimenta.
Mas tu achas que os deputados e os militantes que foram ameaçados também utilizam a mesma linguagem dos grupos neonazis?
Não estou a dizer isso, pelo menos em Portugal isso não acontece, há outros países em que é diferente, mas se formos para as redes sociais, devo dizer que a linguagem dos extremos se aproxima bastante, onde teve a ver um bocadinho o que é que estes grupos andam por lá a dizer, e, digamos, não é recomendável. Mas aquilo que me preocupa, e por isso é que digo que vivemos tempos estranhos, é que aquele tipo, por exemplo, de formação quase militar que vi naquelas fotografias do grupo da Nova Ordem de Avis era muito semelhante a imagens de grupos que se têm formado noutros países, que são quase milícias, e vi-os em países tão improváveis, por exemplo, como o Reino Unido, onde eles praticamente nunca apareceram. Ora, a formação de grupos deste tipo, e de grupos de rivais, e de grupos que depois combatiam nas ruas, foi uma das rampas deslizantes para onde a Europa, precisamente há um século, começou a desistir da democracia para vir a abraçar regimes autoritários. E não é, por exemplo, não é preciso saber muito história para saber que, só para dar um exemplo, comunistas e nazis preferiam combater nas ruas em vez de combater nas urnas. Portanto, é típico dos extremos fazer isto. Ora, e fizeram num tempo em que tanto uns como outros eram ultra-minoritários.
E achas que corremos o risco de ir agora pelo mesmo caminho?
Há muita gente que tem falado e escrito sobre a crise dos regimes liberais e como podemos correr o risco de reviver anos sombrios como precisamente esses anos de há um século. Eu sinceramente não creio que seja possível irmos para o mesmo caminho, pelo menos no que diz respeito ao que se passou há 100 anos, quando de repente as democracias foram caindo umas atrás das outras. Mas acho que isto que temos que pensar, aliás, acho que eu pensar que não há esse risco é aquilo que faz com que estes neonazis nunca deixem de ser apenas meia dúzia. No entanto, este tipo de atração pelos extremos pode ter efeitos muito negativos na nossa vida política, e por isso creio que estes problemas deviam ser tratados com a maior determinação pelas autoridades. Aquilo que se passou ontem, por exemplo, devia fazer com que a autoridade tratasse muito rapidamente de atuar, tentasse fazer tudo o que fosse possível para identificar os autores das ameaças, pois elas foram demasiado sérias e demasiado descaradas. Mas agora também vamos ser sérios, vamos lá ver. Se vamos tratar tudo como deve ser, então, os manifestantes que andaram aqui há uns tempos com cartazes a dizer um polícia bom é um polícia morto, também deviam ter sido identificados e também deviam ter sido, no mínimo, admoestados. A meu ver, radicais, atrasados mentais políticos, porque é isso de que estamos a falar, sejam eles de extrema-esquerda ou de extrema-direita, só merecem, na minha perspectiva, tolerância zero.
José Manuel Fernandes, à conversa com Carla Jorge Carvalho no Contracorrente da Rádio Observador.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.